sobre a proteção de Deus e nosso Senhor de piedade, vão dar início à 18ª sessão ordinária 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amancio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Oshizaka.
Presente.
12 vereadores presentes, senhor presidente.
Não, falta um. 12, né?
12.
Convido o vereador Adelson a ler uma passagem da Bíblia.
No último dia, o mais solene da festa, Jesus de pé, disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seio daquele que acredita em mim, correrão rios de água viva, como diz as Escrituras.
Coloco em votação a ata da 12ª sessão extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido.
Ofício 116/2020. Em resposta ao requerimento número 82/2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 117/2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 43/2020. Objetivo dispor sobre a concessão de benefícios eventuais de emergências no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do Município de Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 43/2020. Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social do Município de Piedade. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições gerais. Artigo 1º. A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1900, básica do caráter suplementar, temporário e não contributiva da assistência social, que integra organicamente as garantias do Sistema Único Assistencial da Assistência Social, com fundamentação nos principais da cidadania, nos direitos sociais e humanos. Parágrafo único. Diante da comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual, são vedadas quaisquer situações vexatórias e de constrangimento. Artigo 4º. O benefício eventual destina-se ao cidadão e às famílias que, impossibilidade de arcar por conta própria com as necessidades urgentes para o enfrentamento de contingência social, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e sobrevivência de seus membros. Parágrafo 1º. Os benefícios eventuais emergenciais serão concedidos à família cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal ou com cadastro em andamento com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo vigente, mediante visita domiciliar, parecer técnico e ainda verificação dos critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo 2º. A comprovação de renda per capita exigida para a concessão dos benefícios eventuais será feita por meio de dados constantes do Cadastro Único do Governo Federal. Parágrafo 3º. Fica excluída para a base de cálculo de renda per capita familiar beneficiários de programas de transferência de renda direta da Política Nacional de Assistência Social, nas três esferas do governo, sendo eles oriundos do Programa Bolsa Família, Programa Renda Cidadã e Programação Jovem. Parágrafo 4º. As famílias irão receber esse benefício todas as vezes que ocorrer alguma situação que exija ou somente serão avaliados por membro da equipe multidisciplinar do ensino superior de compunha as suas. Parágrafo 5º. Por equipe multidisciplinar, entenda-se assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, dentre outros que sejam considerados trabalhadores das suas, conforme a norma operacional básica de recursos humanos e Sistema Único de Assistência Social. Artigo 5º. Os benefícios eventuais só devem atender situações de vulnerabilidade pertinentes à política de assistência social. Não serão considerados benefícios eventuais de assistência social situação relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação e demais políticas setoriais. Artigo 6º. Para efeito de análise do direito ao benefício eventual previsto nesta lei, está considerada como família, de acordo com a PNAS, conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, efetivos ou de solidariedade, cuja sobrevivência e a produção social pressupõe obrigações recíprocas e compartilhamento de rendas ou dependência econômica. Parágrafo 1º. A idade mínima do requerente deverá ser 18 anos. Parágrafo 2º. No caso de pessoas que residam sozinha, esteja impossibilitada de realizar requerimento ou não possua familiares de 18 anos que resida com o mesmo ou no município, será permitida sua representação, assistência nos termos da lei. Artigo 7º. Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estimar o montante dos recursos necessários à concessão de benefícios eventual para fins de provisão orçamentária em cada exercício financeiro. Artigo 8º. Em caso de suspeita de falsidade das declarações prestadas pelo requerente, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social irá abrir procedimento administrativo para apuração dos fatos. Parágrafo 1º. Se a falsidade somente for descoberta após a concessão do benefício, sujeita-se a requerente ou os beneficiários a restituição do valor correspondente ao benefício recebido indevidamente, corrigido a preço de mercado, ao pagamento de multa equivalente ao dobro do benefício recebido, a decretação de sua indonidade para requerer a concessão de novos benefícios para o prazo de um ano contado à publicação da decisão. Parágrafo 2º. Será realizada registro de ocorrido com abertura de procedimento administrativo para apuração de falsidade de declaração ao Ministério Público para as providências devidas. Parágrafo 3º. O servidor público que insira ou faça inserir declaração falsa ou documento que dava produzir efeito para obtenção do benefício falso, aplica-se, além das sanções penais administrativas cabíveis, multa igual ou superior ao dobro das despesas despedidas com o objetivo do delito. Artigo 9º. O benefício eventual na forma do auxílio natalidade constitui-se em uma prestação temporária e não contributiva da assistência social para reduzir a vulnerabilidade provocada pelo nascimento de um novo membro da família, efetivando-se com a transferência de recursos no valor de 1/4 do salário mínimo vigente à época no país. Parágrafo único. O recurso obtido por meio de benefício eventual, auxílio natalidade, deverá ser utilizado para aquisição de itens indispensáveis na maternidade, de plena saúde e higiene do neonato, com o enxoval, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e para higiene, observada a qualidade que garante dignidade e respeito à família beneficiada. Artigo 10. Auxílio natalidade deverá ser requerido pela gestante diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, especificamente no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, a partir do primeiro dia de nascimento até 30 dias após o nascimento. Artigo 11. Para ter acesso ao benefício eventual auxílio natalidade, a nutriz deverá comprovar nascimento da criança com apresentação de certidão de nascimento, possuir renda mensal familiar compatível com o que for decidido pelo Conselho Municipal de Assistência Social, residir no município de Piedade pelo prazo mínimo de 3 anos, salvo em casos justificados mediante parecer social. A família estar cadastrada no Sistema de Cadastro Único do Governo Federal. Comprovar acompanhamento pré-natal no município e exames regulares especificados na agenda mínima do Ministério da Saúde, salvo se devidamente justificado pela equipe de saúde. Caso a gestante seja menor de 18 anos de idade, deverá estar inserida em acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Parágrafo 1º. A comprovação de renda familiar por parte de cada membro da família da nutriz será mediante a apresentação dos seguintes documentos, original, no ato da visita domiciliar: carteira de trabalho e previdência social, das folhas de identificação, contrato de trabalho e anotações do último salário, recibo de pagamento de salário ou vencimento, ou documento firmado empregador declarando o rendimento com a firma reconhecida por tabelião, extrato de pagamento de beneficiário e previdência social. Parágrafo 2º. Nos casos de trabalhadores informais que não possuem documentação para comprovação de renda familiar, esses assinarão um termo de responsabilizando-se pelas informações prestadas por meio de declaração emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Artigo 12. O benefício eventual do auxílio funeral constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva, da assistência social de bens e consumo para produzir a fragilidade provocada pela morte de um membro da família. Artigo 13º. O benefício eventual do auxílio funeral será concedido aos bens e consumo por meio de concessão de uma mortuária, traslado, remoção de intermunicipal e interestadual, garantindo a dignidade e respeito à família do beneficiário. Parágrafo 1º. O requerimento do benefício eventual auxílio funeral deverá recorrer imediatamente após o falecimento do membro da família beneficiária, junto ao técnico de plantão, indicada pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Parágrafo 2º. Ao requerer o benefício, deverá ser preenchido, junto ao técnico de plantão, documento específico para obtenção de auxílio funeral com os seguintes dados: atestado de óbito, carteira de identidade do requerente ou documento que substitua, CPF do requerente, comprovante de residência do requerente e do falecido, preferencialmente de no mínimo 2 meses anteriores à data da solicitação do benefício eventual auxílio funeral. Artigo 14. O benefício eventual auxílio funeral deverá ser requerido por termos do Código Civil. Parágrafo 1º. No caso de pessoas que moram sozinhas, considera-se requerente quem assume o registro do óbito. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, nos casos pessoais da situação de rua, poderá ser concedido o benefício auxílio funeral mediante a requisição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e será encaminhado para os órgãos competentes. Artigo 16. O benefício eventual transporte constitui-se pelo fornecimento de passagem nos casos de que seja comprovadamente necessária a viagem por motivo socialmente justificado para famílias e indivíduos que é situação de vulnerabilidade. Artigo 17. O benefício eventual auxílio transporte tem os seguintes alcances: população de rua, o requerente que, após a avaliação do técnico, seja confirmada a situação de risco e vulnerabilidade social, solicitação do Poder Judiciário. Artigo 18. O benefício eventual auxílio transporte correrá através da concessão de bilhete de passagem para destinos intermunicipais e interestaduais. Parágrafo único. O benefício eventual auxílio transporte deverá ser requerido no Centro de Referência de Assistência Social ou no Centro de Referência Especializada de Assistência Social. Artigo 19. Para habilitar-se em concessão de benefício eventual auxílio transporte, o requerente deverá comparecer junto ao Centro de Referência de Assistência Social ou no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, munido de um dos seguintes documentos: original, certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho. Parágrafo 1º. No caso de perda ou extravio dos documentos acima, o requerimento poderá ser realizado mediante a apresentação de boletim de ocorrência de registro de perda. Parágrafo 2º. A concessão do benefício eventual auxílio transporte somente poderá ocorrer em uma das modalidades previstas no artigo 17 desta lei. Parágrafo 20. O benefício eventual auxílio alimentação constitui-se no fornecimento de bens de consumo que garanta o direito humano à alimentação adequada para famílias com situação de vulnerabilidade que comprovadamente se enquadre no critério de renda de 1/4 do salário mínimo vigente. Artigo 21. O alcance do benefício eventual auxílio alimentação atenderá aos seguintes aspectos: atenção necessária às famílias para garantir a segurança alimentar e nutricional em qualidade suficiente, situações emergenciais e transitórias. Artigo 22. O benefício eventual auxílio alimentação será concedido em bens de consumo estipulado previamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que consiste em cesta básica, observado que a qualidade que garanta a dignidade e o respeito da família beneficiária. Parágrafo 1º. O benefício eventual auxílio alimentação deve ser requerido junto ao CRAS ou CREAS. Parágrafo 2º. Ao requerer o benefício, deverá ser preenchido junto ao CRAS ou CREAS documento específico para obtenção dos auxílio alimentação. Parágrafo 3º. Posteriormente, será realizada visita domiciliar ou avaliação pelo profissional da equipe técnica que compõe as suas, a fim de avaliar se o requerente atende os critérios estabelecidos por esta lei. Artigo 23. O benefício eventual auxílio alimentação deverá ser requerido por meio integrante da família. Artigo 24. Para habilitar-se a concessão do benefício eventual auxílio alimentação, o requerente deverá comparecer junto ao CRAS, munido dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atual. Parágrafo 1º. A comprovação de renda familiar por parte de cada membro da família do requerente será mediante a apresentação dos seguintes documentos: carteira de trabalho, previdência social, das folhas de identificação, contrato de trabalho e anotações do último salário, recibo de pagamento de salário ou vencimento, ou documento firmado pelo empregador declarando rendimento e confirma reconhecida pelo tabelião. Extrato de pagamento de benefício da Previdência Social. Parágrafo 2º. Nos casos de trabalhadores informais que não possuam documentação para comprovação de renda familiar, assinarão um termo de responsabilizando-se pelas informações prestadas por meio da declaração. Artigo 25. O benefício eventual auxílio alimentação não será concedido de forma permanente, se limitando ao máximo de 6 atendimentos no prazo de 12 meses. Parágrafo único. No caso de manutenção do benefício, a equipe multidisciplinar do CRAS, CREAS, irá justificar por meio de estudo social e acompanhamento a permanência da família recebendo o benefício e irá também determinar a duração deste período de concessão. Artigo 26. O benefício, eventual auxílio por situação de desastre, calamidade pública e outras situações sociais, identificadas que comprometam a sobrevivência, destina-se a ações emergenciais de caráter temporário, advindo de riscos, perdas e danos, integridade pessoal e familiar. Artigo 27. São consideradas provisões compatíveis com o benefício eventuais, desde que não ofertadas por outra política setorial e destinada. Alimentação, cesta básica de alimentos. Despesas com transporte para acesso a serviços sociais assistenciais. Ao custeio dos gastos para expedição de documentação pessoal, como fotografia e fotocópia, desde que não disponibilizados pelos sistemas oficiais facilitadores de documentações. Auxílio mudança dentro do município. Aquisição de material de limpeza e desinfecção, colchões e cobertores. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Piedade deverá assegurar a realização de articulações e participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização de danos ocasionados em provimento de necessidades verificadas, conforme resolução do CNAS. Artigo 28. Para atendimento às vítimas de situação de calamidade pública, o benefício eventual deverá ser concedido de forma articulada com o Serviço de Proteção Socioassistencial da Alta Complexidade, caracterizada como proteção em situação de calamidade pública e de emergências definida pela resolução do CNAS. Artigo 29. O benefício eventual auxílio por situação de desastre, calamidade pública de famílias afetadas por desastre climático, ecológico, incêndio, epidemias e outros danos que afetam a comunidade, acarretando a segurança ou a vida da população. Parágrafo único. Todos os demais benefícios dessa lei serão garantidos quando necessários para que o requerente, por situação de desastre e calamidade pública, visando a superação da vulnerabilidade das famílias. Artigo 30. O benefício eventual auxílio por situação de desastre e calamidade pública somente será concedido nas formas previstas do artigo 27 desta lei, correspondente ao serviço a ser executado. Parágrafo 1º. A família poderá requerer o benefício a qualquer tempo, mediante avaliação técnica. Parágrafo 2º. Será realizada a visita domiciliar ou avaliação pelo profissional de serviço social a fim de comprovar se o requerente atende aos critérios estabelecidos nessa lei. Parágrafo 3º. Em caso de ocorrência de calamidade pública, os recursos financeiros deverão ser complementados com recursos destinados à defesa civil. Artigo 31. O benefício emergencial auxílio documento destina-se a garantir acesso à documentação civil básica. Exercita a cidadania dos familiares à situação de vulnerabilidade. Artigo 32. O benefício eventual auxílio documentação destinar-se a pagamento de fotografia tamanho 3x4, pagamento do formulário DRG, pagamento de taxa de emissão de CPF. Artigo 33. A família poderá requerer o benefício a qualquer tempo, mediante avaliação técnica. Parágrafo 1º. O requerente do benefício eventual auxílio documento deve ser concedido até 30 dias após o requerimento. Parágrafo 2º. O benefício eventual auxílio documento deverá ser concedido apenas uma vez a cada membro da unidade familiar. Artigo 34. O benefício eventual da forma de auxílio aluguel constitui-se em benefício específico para ausência temporária de residência por riscos, as perdas e os danos que podem ocorrer, da falta de domicílio, da situação de abandono, da impossibilidade de garantir abrigos aos filhos, da perda circunstancial decorrente de ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou em situações de ameaça à vida, de desastres e de calamidade pública e de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. Artigo 1º. Fará jus ao benefício aluguel famílias em vulnerabilidade social com renda per capita de 1/4 de salário mínimo devidamente inserido no CANDUNICO. Parágrafo 2º. O aluguel social será pago por no máximo 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período tempo esse hábil para possível superação de vulnerabilidade. O aluguel social será possível superação de vulnerabilidade. Parágrafo 3º. O benefício deverá atender critérios objetivos de acordo com a vulnerabilidade verificada em cada caso, mediante motivação expressa no ato de concessão, contemplando preferencialmente pessoas com deficiência, idosos, mulheres com crianças de 0 a 12 anos. Artigo 35. Os benefícios eventuais e emergenciais deverão ser concedidos conforme descrito na seção correspondente. Artigo 36. Durante o período que a família permanecer beneficiará dos benefícios eventuais e emergenciais, deverão ser acompanhadas de forma integral pela equipe técnica assistencial social do fim de romper com a situação geradora de vulnerabilidade e risco social, devendo ainda incluí-los, à medida do possível e necessário, nos programas de geração de renda, de habitação e de interesse social, planejamento familiar e de apoio às vítimas de violência e outros que fizeram necessário. Artigo 37. Ao município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Piedade, compete. Acordo geral, operacionalização, acompanhamento e avaliação da prestação dos benefícios eventuais e emergenciais, bom como seu funcionamento. A realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante aplicação de concessão de benefícios eventuais e emergenciais. Expedir as instruções, instituir formulários e modos de documentos necessários e operacionalização dos benefícios eventuais. Manter a equipe técnica necessária e suficiente para atendimento à demanda. Artigo 38. Ao Conselho Municipal de Assistência Social de Piedade compete fornecer ao município informações sobre irregularidades na aplicação de regulamento dos benefícios eventuais emergenciais. Avaliar e formular o necessário a cada ano a regulamentação de concessão em valor dos benefícios. Indicar ao município a necessidade de ampliação ou redução de atendimento ou incluir ou excluir novos benefícios eventuais emergenciais. Artigo 39. Para a concessão de benefícios eventuais emergenciais instituídos por esta lei, disporá ao município de Piedade os recursos orçamentários específicos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Piedade, bem como os recursos indivíduos dos entes federal e estadual, suplementados, se necessário, sem prejuízo à vinculação. Artigo 40. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de outubro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 123-2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 45-2020, que tem por objetivo alterar os dispositivos da Lei Municipal número 4.493, de 31 de março de 2017, que dispõe sobre a alteração de nome da Escola Municipal. Assim é que, Senhor Presidente, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos a mesma que se faça da forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos no presente para reiterar, Vossa Excelência, aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 45-2020. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar dispositivos da Lei Municipal número 4.493, de 31 de março de 2017, que dispõe sobre a alteração de nome da Escola Municipal. A presente lei possui um pequeno erro na rua de entrada, que foi digitada como Rua Comendador Antônio Parada, quando na verdade o nome oficial da rua é Capitão Antônio Parada. Essa divergência foi apontada na atualização de cadastro Associação de Pais e Mestres, junto à Receita Federal do Brasil, que impossibilita a regularização formal da associação e seu regular financiamento. Assim, solicitamos análise por esta Casa de Leis, levando à discussão a Vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenária. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de outubro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 45/2020, altera os dispositivos da lei municipal número 4.493, de 31 de março de 2017, que dispõe sobre alterações no nome da escola municipal. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 4.493, de 31 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A unidade escolar passa a atender na Rua Benjamin Constant, número 91, Centro de Piedade, São Paulo, tendo sua entrada na Rua Capitão Antônio Parada. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de outubro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
O ofício ficará na Secretaria à disposição do senhor vereador. Os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para parecer jurídico e seguir as comissões competentes para seus pareceres. Peço ao senhor secretário que faça leitura do requerimento. Dor de barriga. Dor de barriga na hora.
Requerimento. Requerimento número 83 de 2020. Questiona se o portal da rodovia SP79 está apto a receber denominação. Senhor presidente, requiro à mesa ouvido o regrado plenário e atendido às demais disposições regimentais que se encaminham ao senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público. O novo portal em construção na rodovia SP79, próximo ao local popularmente conhecido como Trevo da Usininha, está apto a receber denominação? Requeiro ainda que se encaminhe a essa casa somente informações de domínio público.
Justificativa.
O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei para denominar a referida estrutura. Plenário, vereador Roberto Nunes da Silva, 13 de outubro de 2020. Vereadora Nilza Maria do Santo Godinho, PSDB.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 86/2020. Questiona se a praça localizada no bairro Secap está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvida egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se encaminha ao senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público. A praça localizada nas ruas Plínio Leite de Oliveira e Nossa Senhora Conceição Aparecida, no bairro Secap, está apta a receber denominação? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei para denominar o referido próprio municipal. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de outubro de 2020. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Que forem favoráveis, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 87 de 2020. Solicita informações sobre a implantação do abastecimento de água pela Sabesp no bairro dos Moreiras. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvida egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, Se oficia o senhor prefeito para que encaminhe a Sabesp o seguinte questionamento de interesse público. Para implantação de abastecimento de água na travessa da rua João Gonçalves, no bairro dos Moreiras. Existe projeto para abastecimento de água nessa travessa? Em caso afirmativo, favor encaminhar o projeto. Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos moradores locais que reivindicam o fornecimento de água, visto que ruas próximas já possuem rede de água instalada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 88 de 2020. Questiona se a estrada do bairro da Liberdade está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvida em egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, se questiona o senhor prefeito se a estrada municipal, sem codificação no bairro da Liberdade, sentido propriedade do senhor Mário Cochicumo, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar qualquer do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de outubro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação número 125 de 2020. Indica instalação de iluminação pública no bairro do Limal. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feito estudo com finalidade de fazer a instalação de iluminação pública na estrada municipal que liga a rodovia Carolina Paz Grangeiro ao bairro do Limal, da divisa do bairro Piratuba e Limal, nas proximidades da residência do senhor Abel até o comércio da dona Ana. Plenário vereador Roberto Olinda Silva, 20 de outubro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 126 de 2020. Indica manutenção de passar máquina em estradas do bairro do Ribeirão Grande. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de passar a máquina e colocar pedras na estrada do bairro do Ribeirão Grande, iniciando na rodovia SP-79, na Escola da Roseira, até a proximidade do barracão da família Opo, passando pelas propriedades dos senhores Dirceu Vieira Pinto, comércio do senhor José Ramos, bem como nas vias transversais, conforme croquis no anexo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira de Guimarães. Indicação número 127 de 2020. Indica a colocação de lombada na rua Bolesalvas Jusquevicius, no bairro Paulo Zimenez. Indica ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, a colocação de uma lombada na descida dessa mesma, no bairro Paulo Zimenez. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos ao tema livre com o vereador escrito, vereador Adelcio Vieira de Jesus.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, vereadores, funcionário desta casa, comunidade piedadense que nos acompanha, muito boa tarde. Eu venho a essa tribuna trazer a público a situação que aconteceu há uns 20 dias no bairro da Bateia. Então nós tivemos aquele feriado dia 12, foi antes do dia 12, uma família daquela localidade me procurou sobre um caso de suspeita de hidrofobia. Hidrofobia é a raiva. Então sim, os animais de trabalho, e um burro, ele morreu com todas as suspeitas de hidrofobia. E essa tal pessoa disse que ligou para a vigilância sanitária, a vigilância sanitária passou para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuária e Meio Ambiente, e na realidade nenhum dos dois tomou providências, né? Daí eu conversando através de mensagem com essa pessoa, eu dirigi até a localidade para obter as informações mais precisas sobre o assunto. Daí, obtendo essas informações, eu vim conversar com o secretário de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Ele me informou que não é mais da obrigação da prefeitura, mas do Estado, fazer esse trabalho. Daí eu fui também conversar com o secretário, uma pessoa que está na coordenando o trabalho da vigilância sanitária, e ele disse que mandou e-mail para o escritório de departamento de defesa agropecuária, e nem o e-mail eles responderam. De como eu tinha tirado todo aquele dia para resolver aquele problema, e graças a Deus aquele dia estava livre, eu falei, hoje eu vou fazer o levantamento de toda essa situação, porque se trata de... é um animal, é uma suspeita, mas pode tornar um caso de uma infestação, porque a pessoa disse que existe muito morcego nessa região. E eu peguei o endereço do EDA, que é o escritório de defesa agropecuária, e fui até Sorocaba para apurar, né? Porque se eu fizesse um requerimento, eu ia gastar 20 dias para obter essa resposta. Eu cheguei até o escritório da defesa agropecuária, e como estava fechado, eles trabalhando lá dentro, e demorou para que o funcionário ele viesse. Ele não veio me atender, ele passou, eu chamei, e ele veio ouvir aquilo que eu estava para lhe falar. E eu falei, eu sou vereador da cidade de Piedade, está acontecendo um caso de suspeita de raiva lá num determinado bairro, e eu fui até os órgãos competentes do meu município, e ele me disseram que a competência agora do Estado fazer esse trabalho de apuração se realmente está acontecendo esse caso de hidrofobia. Daí o veterinário estava assim, agitado, sabe, de um lado para o outro. Ele disse para mim, olha, eu não consigo nem responder e-mail. Eu estou trabalhando sozinho aqui, né, para cuidar de 10 cidades. Falei, eu não tenho como eu atender a cidade de Piedade, porque eu não consigo. Estou trabalhando sozinho e são mais de 10 cidades que eu tenho que atender. Daí eu perguntei para ele, mas você tem pelo menos a vacina? Ele falou, eu não tenho, mas eu vou indicar uma determinada casa agropecuária em Piedade que ele tem esse medicamento. Daí eu vim, e como eu tenho assim uma amizade forte com essa família, eu acabei adquirindo esse imunizante da hidrofobia, e para minha surpresa, R$40 dá para imunizar 25 cabeças de animal de grande porte. E o que eu queria ressaltar com essa minha palavra, né? Que nós estamos passando um tempo de pandemia, um tempo difícil, mas nós não devemos esquecer de outros problemas também está surgindo e não foi diagnosticado, mas foi perdido 4 dias, que ela passou em meio, até o veterinário me disse, se fosse quando o animal estivesse vivo, eu ia até lá, sacrificava, fazia autópsia, tirava uma parte da célula da massa encefálica do animal para ver se era realmente hidrofobia, né? E eu conversando um pouco com o secretário de Desenvolvimento Rural, e ele falou da situação que está muito difícil para o município trabalhar com o Estado. Ele falou, olha, esse ano nem os cachorros do canil foi vacinado contra a raiva. Então, o que eu venho fazer aqui não é uma crítica, mas assim um alerta que a prefeitura ela tem que ser mais incisiva com o Estado. Porque o Estado está deixando os municípios em situação de calamidade. Porque nem os cachorros do canil municipal veio a vacina para vacinar. E esse caso de hidrofobia, suspeita de hidrofobia também não foi feito a apuração. Mas a prefeitura, através de seus secretários, dois que representam a pecuária e outro a vigilância sanitária, eles têm por obrigação fazer um documento isentando a prefeitura que, se acontece um caso de infestação, de problema de contaminação, de hidrofobia, a prefeitura não tem como se defender. Então, eu vejo no meu entendimento que é de suma importância que o secretário, já que é do Estado, que ele faça um documento oficiando ao Estado que houve uma suspeita de caso dessa doença e o Estado simplesmente ignorou essa situação. Então, eu deixo aqui esse esclarecimento sobre esse problema, porque eu não fiz requerimento porque demoraria muitos dias. E outra situação que eu queria expor para você, até havia indicação sobre a estrada do Ribeirão Grande. Essa estrada, acho que foi indicação do colega Samuel, ela foi feita no dia de hoje. Só que foi, desde manhã, a pessoa está reclamando que foi feito de um modo muito, muito mal feito. Ele estava até bravo. Falou, fizeram aqui um serviço que, um serviço de faz de conta que não fizeram a saída da água, não desentupiram a tubulação. Então, como é da autoria da indicação do professor Samuel, eu vou passar até o contato dessa pessoa para que essa situação seja resolvida, porque ele estava muito irritado, o pessoal do bairro, quanto ao serviço que foi muito mal executado. Obrigado a todos.
Doutor José Nércio.
Senhor presidente, mesa, vereadora Marli, vereadora Xuca, demais vereadores aqui, funcionário dessa casa, população que nos acompanha, meu boa tarde a todos. Venho aqui, senhor presidente, nesta tribuna, onde há uma indignação da minha parte, com 3 departamentos. Eu vou citar primeiro o departamento de estrada rodagem, que é o DR. Logo no início do nosso trabalho, fizemos um ofício pedindo 2 placas referindo ao bairro do Bateia, nessa rodovia que liga Piedade a Itaperaí. Está passando 4 anos. O representante do DR encaminhou o ofício ao representante e até hoje ele não deu a resposta. Onde o bairro? O bairro não tem, o pessoal que não conhece o bairro do Bateia e que vem aí trazer algo ali, eles vão parar no bairro do Turva, de repente até Itaperaí, porque não tem placa de identificação do bairro. Então é uma vergonha, e nem vi resposta nessa casa, e nós tivemos resposta. É um das minha indignação aqui. Segundo é a operadora Vivo, senhor presidente. É uma vergonha também. Hoje a operadora Vivo, nós estamos vivendo com nossos aparelhos e celular, é um meio de uma ferramenta de trabalho, onde a gente não consegue mais comunicação. Tem comunicação mais, cai toda hora. Não, eles não dão. Eu fiz um ofício pedindo, mandei logo no início também para a operadora, que foi até o representante, onde eles responderam que não existe demanda suficiente para mais implantar mais torre no município. Fizemos mais um ofício, se não me engano, com o vereador Jorginho, também referindo à Vila Moraes, proximidade, e também não existe demanda, né, vereador? Sendo que ninguém tem conexão. É um bairro que está dentro da cidade e a gente não tem. Mas para pagar as contas, eles são bons. Se não pagou, eles estão cortando. Mas não dão amparo nenhum ao consumidor. Então, senhor presidente, são coisas que muitas vezes nós ficamos à deriva dessas empresas e que não dão amparo para nós que precisamos disso. Então, a gente fica assim, muito chateado com certo tipo de coisa. Assim. Como que eu posso não funcionar e eles não dão uma resposta? De repente, a operadora Vivo podia ter um plano B, de repente, para nos atender na demanda. E é muito vago. Muito vago. Não tem resposta, não tem demanda e nós que ficamos aqui, né, à mercê da situação. E são muitas coisas mais, senhor presidente, que nós ficamos um pouco chateados. É um trabalho que a gente vem trabalhando bastante em prol da melhoria do município, mas muitas vezes o Correio também é um órgão também que passa nessa rua aqui, não existe profissionais suficientes para entregar correspondência ali. Poxa vida, enquanto isso o povo, né? Nós que pagamos nossos impostos, que precisamos de um amparo melhor, ficamos muitas vezes sem condição de atendimento. Isso é são três departamentos que eu venho aqui até questionar. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos por tema livre, consulto o senhor vereador se dispensa o intervalo regimental. Passamos então à ordem do dia com os projetos de lei 34/2020. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Passamos então à redação final, desculpa, falha minha. Passamos à redação final do projeto de lei 34/2020, dispensa. Ali já foi votado, né? Coloco então em discussão a redação final do projeto. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Redação final aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei 40/2020, que cria o programa Viva Mais Homero Gomes, destinado aos idosos do município de Piedade. O projeto também já foi lido, dispensa a leitura. Passamos então à leitura.
Aqui tem emenda, né? Tem emenda, não tem?
Peço ao senhor que está aqui, faça a leitura.
Tem emenda? Tem. Isso aí? Não, mas aqui. Tem que aparecer. É que está aqui.
Comissão de Justiça e Redação.
É que eu dou contra você, contra
o processo número 7.605/2020. Projeto de lei número 40/2020, de autoria do Poder Executivo. Cria o programa Viva Mais, Homero Gomes, direcionado aos idosos do município de Piedade. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Processo número 7.605 de 2020. Projeto de Lei número 40 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Cria o programa Viva Mais, Romero Gomes, direcionado aos idosos do município de Piedade. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Geraldo Manso Vieira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 14.2020, que dá a denominação da estrada municipal Carmelino de Palanhaia à estrada PDD 282 do bairro do Ribeirão Bonito. O projeto já foi lido também, se dispensa a leitura. Passamos a leitura então dos pareceres. Não tem emenda.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.609 de 2020. Projeto de Lei número 14 de 2020, de autoria do vereador Nelson Prestes Oliveira. Da denominação da Estrada Municipal Carmelino de Paula Anhaia, a Estrada PDD 282, no bairro Ribeirão Bonito. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 21/10/2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Só informando aos senhores vereadores, antes de encerrar minha vida mais materna do dia, que sexta-feira nós não teremos expediente na Câmara, em virtude da dia do funcionário público, que foi mudada para sexta-feira, e segunda-feira é dia de finados. Então nós estaremos reverenciando os nossos mortos. No mais, agradeço a presença dos senhores vereadores. Senhora vereadora, declaro encerrada a presente sessão.